Independência americana, nós temos ótimas relações. Aliás, tinha relação boa diplomática, inclusive na época do Império, com os Estados Unidos. E depois teve uma excelente relação com o início da República. A primeira embaixada brasileira oficialmente foi a embaixada em Washington, né? E nós tivemos lá grandes embaixadores, como foi o caso, por exemplo, do Joaquim Nabuco, né? E depois nós tivemos Oswaldo Aranha como embaixador. Nós tivemos grandes figuras representando o Brasil nos Estados Unidos. Agora, neste governo, a relação Brasil-Estados Unidos é a pior da história da República. A gente nunca teve uma relação tão tensa, tão ruim e tão descasada de interesses comuns que uniram o Brasil-Estados Unidos durante tanto tempo. Então, evidentemente, um governo que representa mudança no Brasil vai dar um cavalo de pau nessa diplomacia, vai ter uma diplomacia de Estado, uma diplomacia de Estado que vai olhar como uma das suas prioridades, a melhoria da relação com os Estados Unidos, o segundo maior parceiro comercial brasileiro, o parceiro internacional com maior afinidade ideológica, são as duas grandes democracias da América, e o Brasil exporta muito pouco para os Estados Unidos. Apenas 1% da nossa exportação vai para os Estados Unidos. Nós deveríamos ter uma relação bilateral comercial de investimento muito maior. Os Estados Unidos podem ajudar o Brasil a dar esse grande salto em tecnologia que nós estamos extremamente atrasados, que melhoraria imensamente a competitividade e a produtividade do país. Então, é óbvio que a relação Brasil-Estados Unidos vai ser tratada como prioridade, inclusive para contrapor a excessiva dependência do Brasil da China.
Pois é, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações quando tiver algum tipo de atualização, manifestação do Itamaraty a respeito da fala desse representante do governo dos Estados Unidos. Traremos aqui, claro que vamos analisar com os nossos comentaristas. Tem uma outra informação: o Comando Central dos Estados Unidos confirmou o início de novos ataques contra o Irã. Em uma publicação pelas redes sociais, as Forças Armadas afirmaram que a ofensiva tem como objetivo reduzir a capacidade do Irã de ameaçar a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos também afirmam que vão responsabilizar o Irã pelos ataques injustificados a navios comerciais e tripulantes civis nos últimos dias. Essa ação vem pouco depois de falas do presidente Donald Trump em uma reunião da OTAN na Turquia, considerando a trégua como encerrada e prometendo um ataque rápido no território iraniano. Começar essa rodada com o Roberto Mota, escalada de tensões no Oriente Médio e o retorno das hostilidades entre os países, os Estados Unidos, inclusive, realizando muitos ataques ao território iraniano. Mota, então, aquela sinalização de pacificação na região, parece que tivemos uma mudança de 180 graus no rumo dessa guerra ou desse acordo, né?
Os espectadores do Pingos não ficaram surpresos com isso. Eu tenho um enorme respeito por Donald Trump como político, estadista, como negociador, mas eu também tenho a minha opinião, que eu expressei aqui no programa várias vezes. Logo depois que Donald Trump anunciou o tal acordo de paz, eu fiz uma postagem no X. Eu disse: eu detesto estragar a festa dos outros, mas não existe acordo de paz definitivo com fanáticos assassinos, apoiadores de terroristas. O regime iraniano é formado por fanáticos assassinos, apoiadores de terroristas. Eu não tenho nenhum mérito em ter acertado, porque eu vi o que está na cara de todo mundo. Não haverá paz no Oriente Médio enquanto o Irã for dominado por esses assassinos.
Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, uma postagem nas redes sociais. Antes disso, só deixa eu pedir também para o Bruno Musa refletir a respeito dessa retomada dos ataques contra o território iraniano. Você, Musa, acho que o Mota trouxe uma reflexão importante que muitos acabaram fazendo, né? É muito difícil negociar com o Irã, né? A palavra deles vale alguma coisa?
Por não dizer impossível, né? Veja, eu continuo citando que, na minha análise, é algo muito mais profundo. Veja, o Irã, ele nada mais é do que um meio para essa guerra muito maior que eu tenho olhado, que é basicamente pelos insumos que são necessários para a produção de inteligência artificial. E quais são esses insumos? É energia. Basicamente, aqui nós estamos falando de petróleo, de gás natural, hélio, por exemplo, que é o gás mais importante para refrigerar os data centers que os Estados Unidos já vem recapturando de volta nesse processo de reindustrialização. Então, quando ele ataca a Venezuela e fecha a torneira para que petróleo não seja mais vendido a 5, 10 dólares abaixo do preço de mercado que a Venezuela vendia para a China, é um ponto. Quando ele, por duas vezes, falou que o chinês não vai controlar o canal do Panamá e vai diminuir sua influência por lá, é o outro. Quando ele vai e fala da Groenlândia para controlar a Rota do Norte no projeto, nessa logística do insumo da energia, é outra ponta importante. E vale lembrar coisas que talvez são pouco mencionadas, né? Salvo engano, a China tem 17 fronteiras e algumas delas com vários problemas. Os Estados Unidos tem duas fronteiras e os dois países que fazem fronteira, ao norte o Canadá e ao sul o México, dependem quase que integralmente das suas exportações para os Estados Unidos. Então está numa região muito mais, de mais fácil acesso, com saída para os dois mares e sem ser belicosa. Ao passo que a região do Estreito de Hormuz, ela é importante meio condutor para que esse insumo chegue à Ásia. Então, é mais um meio, além da Venezuela, Panamá, Groenlândia, como eu mencionei, para o controle dessa energia. E, na minha opinião, os Estados Unidos têm muito mais força nisso. Eles têm estabilidade de contrato. Ali, a democracia ela é pujante, ao passo que na China não há. Você prefere comprar dólares ou investir na China, onde tem a conta de capital fechada e seu dinheiro pode ficar preso do dia para a noite? Portanto, essa grande briga, para mim, é Estados Unidos e China, e o Irã é o meio do caminho. E aí, completa com isso que você falou. Como é que você vai confiar em terroristas que estão no comando por anos lá no Irã? Então, essa paz era extremamente frágil e, até o momento, o que nós temos é um retorno disso e o Donald Trump falando que vai atacar forte e que seria para acabar a guerra. Veremos, porque ele também tem a sua volatilidade dentro das suas falas, né?
Pois é, tem inclusive a fala, uma manifestação, que nessa linha que o Bruno Musa trouxe, vou abrir aspas para o presidente, vou dar um pequeno aviso, vamos atacá-los com força esta noite. Se for preciso, cortaremos o sistema de energia elétrica e as estações de tratamento de água, mas não queremos isso, fecho aspas, Donald Trump. Você, Dávila, como avalia a situação no Oriente Médio, as promessas de Donald Trump e os ataques que já foram realizados em algumas localidades iranianas?
A questão no Oriente Médio é extremamente complexa e única. Portanto, vamos olhar aqui como os Estados Unidos começou esse confronto com o Irã. Era para acabar com a capacidade do Irã promover a bomba atômica, sua capacidade de lançar mísseis e mudança de regime. Mudança de regime, o Donald Trump já desistiu no meio do caminho porque viu que ia ser altamente complicado e que podia mudar o regime e mudar para pior. Não havia nenhuma garantia que ia mudar para um regime mais aberto ou mais amigável aos Estados Unidos. A capacidade nuclear e a questão de lançamento de mísseis, sim, essas foram debilitadas com os ataques norte-americanos. Mas a situação no Oriente Médio continua um grau de instabilidade nunca visto antes na história, justamente porque países que antigamente pelo menos eram aliados ao Irã ou tinham uma relação com o Irã, hoje são alvos de ataques do Irã. Então, vamos olhar a situação atual. A chance de um acordo com o Irã é muito difícil, não é apenas porque é uma ditadura sanguinária, porque os Estados Unidos faz acordo com outras ditaduras, não acabou de fazer com a Venezuela, tirou o Maduro, colocou lá uma pessoa que está alinhada com os interesses americanos e não importa se tem democracia ou não, o que eles querem é que tenha um país que esteja alinhado com os interesses norte-americanos. Pode ser ditador ou pode ser democracia. Donald Trump não tem nenhum apego a essa história de criar democracias no mundo ou ter afinidade com democracia, como que é, mais ou menos era um pouco do histórico dos presidentes americanos. Então, agora, o problema no Irã é que tem vários núcleos de poder. Você tem o núcleo religioso, que hoje perdeu muita força, a Guarda Revolucionária, que aumenta o poder cada vez mais e radicalizando cada vez mais, e ainda tem a turma do grupo no Parlamento Europeu. Então, hoje, as negociações no Irã, você não sabe com quem está negociando, porque você tem que negociar com representantes desses três grupos. E esses três grupos, um suspeita do outro, um acha que o outro vai trair. Então, é impossível fazer um acordo hoje. É impossível fazer um acordo porque não tem um interlocutor. Se você for na Venezuela, hoje tem uma interlocutora. A presidente Delcy está lá, você conversa com ela e ela acerta. No Irã não tem. Então a chance de se chegar a um acordo no Irã é muito difícil. E esta guerra aumentou o radicalismo que já era enorme no Irã, ainda mais. Portanto, hoje não há com quem dialogar, porque há essa divisão interna de facções e essas divisões impedem que eles mesmos cheguem a um acordo se a proposta com os Estados Unidos é boa ou ruim para o país.
Pois é, a imprensa estatal do Irã afirmou que as Forças Armadas estão prontas para lançar um ataque massivo contra as bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio. Quem se junta a nós aqui em Os Pingos nos Is é o Fabrício Knights, que vocês conhecem, ele é editor de internacional, apresentador do JP Internacional, está com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Fabrício, seja sempre muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Quais são as últimas informações e a situação de momento no Oriente Médio? Bem-vindo.
Boa noite, Caniato. Boa noite a todos que acompanham Os Pingos nos Is aqui na Jovem Pan. A Agência Estatal de Notícias do Irã confirmou que alguns ataques foram realizados na região do Golfo, no sul do país, no litoral iraniano, principalmente na cidade de Bandar Abbas, que contém um porto bastante importante, também na cidade de Chabahar e Konarak, e que em alguns pontos do país a eletricidade foi cortada. O serviço de energia precisou ser interrompido por conta desses ataques. Não é nenhuma surpresa que eles estejam acontecendo. O presidente Donald Trump já havia feito essa declaração na tarde de hoje, durante a reunião da OTAN em Ankara, na Turquia, falando que retomaria os ataques contra o Irã, mas que esperava que os ataques fossem rápidos, que não previa um retorno a uma guerra de larga escala contra os iranianos, embora durante a reunião ele chegou a mencionar que entendia que o memorando de entendimento assinado com o Irã há pouco mais de 3 semanas, está encerrado, que ele não vale mais. Então, encerrando efetivamente o cessar-fogo prometido por esses países, que, como estava destacando aqui o Bruno agora há pouco, né, é um cessar-fogo que nasceu frágil e que certamente vai morrer como já era de se esperar. O Irã promete uma resposta mais decisiva. Ontem já tivemos ataques dos Estados Unidos contra posições do Irã também nessa região, Caniato, ali no litoral do Estreito de Hormuz, também na cidade de Bandar Abbas, na cidade de Sirik, onde algumas pessoas ficaram feridas por estilhaços de mísseis disparados pelo exército norte-americano, e na ilha de Qashem. Na noite de ontem, melhor dizendo, o Irã retaliou com ataques a bases norte-americanas na região do Golfo Pérsico, no Kuwait, por exemplo, e no Bahrein, dois países que registraram ataques também. Então o Irã deve retomar as atividades militares, deve responder a estes ataques norte-americanos, é isso que ele promete, naquele mesmo esquema que a gente já viu nos últimos meses, que é o de atacar bases norte-americanas na região do Golfo Pérsico, na região do Estreito de Hormuz. Esse é o grande complexo, o grande parafuso dessa guerra que foi criada nos últimos meses, porque os Estados Unidos acabaram se envolvendo em um local do planeta, Caniato, onde você não tem muita saída, você não tem muito para onde correr, a verdade é essa. O Irã entendeu, até uma análise muito inteligente feita pelo governo do Irã, pelos especialistas iranianos, de que eles não precisavam vencer militarmente os Estados Unidos para ter um sucesso durante uma eventual guerra, que isso poderia se resolver com uma linguagem que os norte-americanos, principalmente o presidente Donald Trump, conhecem muito bem, que é a do dinheiro. Como? Através do fechamento do Estreito de Hormuz, que é o que acabou sendo executado. O presidente Donald Trump percebeu, e não demorou muito para ele perceber isso, que ele se meteu realmente numa situação muito complicada. Os Estados Unidos têm superioridade militar em relação ao Irã. O problema é que você não pode lançar, ou ao menos não deve lançar, uma guerra com força total diante dessas circunstâncias. A gente não está falando do mesmo cenário, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, ou algo similar, ou guerras que os Estados Unidos já é o suficiente para fazer os Estados Unidos recuarem de alguma maneira. Não à toa, o memorando de entendimento que foi assinado há 3 semanas, ele é um memorando que, em resumo, ele garante a reabertura do Estreito de Hormuz sob controle do Irã, mas com uma série de benefícios dados ao governo persa, que estava completamente isolado, completamente arrasado, preso a uma grave crise econômica desde o ano passado, que se intensificou, melhor dizendo, no ano passado, e agora o Irã se entende também, de certa forma, pronto para retomar a esse ponto. A questão é, não tem saída fácil e nenhum país vai querer abrir mão do que conquistou até agora.
Pois é, o Fabrício continua com a gente. Agora eu preciso fazer uma rápida parada para você que nos acompanha pela rede de rádios.
Rede Jovem Pan News.
Giga e câmera dupla de 50 megapixels com IA. Nas lojas 100, são 1.288 à vista. Ou 10 de 128,80 por mês, sem juros. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Quando a água chega, a vida avança. De norte a sul do Brasil, a Aegea leva água e esgoto tratados para mais e mais pessoas. Hoje, já são mais de 39 milhões de brasileiros em 893 municípios vivendo com mais saúde, dignidade e qualidade de vida. Por onde nossas águas passam, a vida fica mais azul. Aegea. Nossas águas movimentam o Brasil.
Os pingos nos is.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Viamondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$51.900, mais 30 parcelas de R$ 1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida. Cafeteria Havana. Te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
95,9. Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Em São João, abastecendo em um dos postos Brasil Reis, você vai encontrar sempre um frentista amigo, oferecendo cortesia no atendimento e a certeza de que está utilizando o melhor combustível. Cadastre-se no Premia. Junte seus pontos e troque por ofertas incríveis, produtos e serviços. Posto Brasil Reis. Tradição em combustíveis com a marca Petrobras. Rua Tiradentes, no Rosário. Henrique Cabral de Vasconcelos, DR. E Izete Correia Fontão, Jardim dos IPs.
Jovem Pan.
Música. Notícia.
Pra entrar de carrinho.
E sair de carrão.
Vem pro aniversário, pague menos.
Quem é do Clube Leve Mais, compra R$150 e concorre a um polo por semana.
E a uma Toro no final. É muita oferta e carro saindo toda semana.
Batata, R$4,89 o quilo. Banana, R$3,99 o quilo. Tangerina ou mexerica do Rio, R$3,99 o quilo. Músculo ou ponta de peito, R$34,99 o quilo. Peito de frango, R$10,99 o quilo.
Pra sair de carrão, pague menos todo dia.
Esta é a Jovem Pan. Você está na Jovem Pan.
95,9.
Jornal da Manhã Regional. Primeira edição. De segunda a sexta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Você pode ouvir pela Rádio FM em 95,9 ou assistir pelo YouTube ou Facebook em Jovem Pan São João.
Oferecimento Unifeob. Universo de oportunidades para você. Unimed Leste Paulista. Cuidar de você. Esse é o plano. Sicredi, onde pessoas e sonhos se conectam. Sassarão Serviços. Jardinagem, limpeza e conservação predial. ACE São João. Temos as melhores ferramentas para o seu negócio.
Esta é a Jovem Pan. Você conectado.
Música.
Notícia.
Jovem Pan.
A questão é, pelo menos no discurso, o Irã sempre disse que não tem um programa nuclear, pelo menos não com finalidade militar, que o programa nuclear dele é único e exclusivamente pensado e executado para o abastecimento energético do país. E, de fato, o Irã tem usinas nucleares que abastecem a população local. Isso não é segredo para ninguém, né? E vários países têm usinas nucleares também, até a gente aqui no Brasil tem, aí em Angra dos Reis. No discurso, serviu muito bem para o Irã. Até se a gente observar o memorando de entendimento, o Irã não fala em finalizar o seu programa nuclear, nada nesse sentido. Diz que vai manter o programa nuclear como está, garantindo o abastecimento das usinas, garantindo a continuidade dessa geração de energia atômica. Ainda assim, essa guerra, ela permitiu que países europeus, países asiáticos que estavam afastados do Irã nos últimos anos, diante das posturas da política externa iraniana, que são, a gente conhece muito bem, bastante agressivas, eles voltaram a conversar com o Irã por uma certa desconfiança da condução de Donald Trump nesse processo todo e também por entenderem que eles não precisam da tutela dos Estados Unidos, da mediação dos Estados Unidos para resolver problemas com o Irã, como por exemplo no tráfego, no Estreito de Hormuz. Então, de certa forma, o Irã entendeu que podia se reposicionar globalmente através desse acordo. Acho que uma questão muito importante que a gente precisa entender aqui, e imagino que alguém no governo em Teherã talvez esteja pensando a mesma coisa, é a seguinte: o Irã não pode querer tirar muita vantagem do controle do Estreito de Hormuz. Essa guerra entregou o controle, de fato, ao Irã. Aí a gente vai ver o que vai acontecer no futuro. Se o Irã vai cobrar pedágios mesmo, o memorando de entendimento deixa essa possibilidade em aberto. E isso mudaria completamente a lógica do comércio internacional por vias marítimas. Mas a partir do momento em que o Irã começa a contar muita vantagem em cima disso, a partir do momento em que o Irã se sente muito confiante em relação a essa questão do Estreito de Hormuz como seu grande garantidor na região, o que vai acontecer naturalmente é que a comunidade internacional vai procurar por alternativas. Essas alternativas vão desde você encontrar outras saídas, por exemplo, para o petróleo que está no Oriente Médio, que está no Golfo Pérsico, seja com a construção de oleodutos para você transportar esse petróleo por outro lugar, seja até mesmo você repensar a forma de consumir energia, né? O presidente Donald Trump destaca que os Estados Unidos são autossuficientes em petróleo. Ele tem falado isso à torta e à direita desde que voltou à Casa Branca e autorizou uma retomada da exploração de petróleo no solo americano, como não era feito antes há algum tempo. Então, o mundo pode também começar a olhar para essa região com um pouco mais de suspeita e entender, bom, vamos nos precaver, como é que a gente consegue ser menos dependente do petróleo? E aí o controle do Estreito de Hormuz, que o Irã adquiriu, passa a ser inútil.
Tá certo. O Fabrício Naitz, que segue acompanhando as movimentações, em contato com as agências internacionais, qualquer novidade, claro, ele volta aqui dentro de Os Pingos nos Is ao vivo para trazer as notícias, as informações. Fabrício, bom trabalho para você. Temos um encontro no Jornal Jovem Pan, as pessoas podem te acompanhar por lá, certo?
Exatamente, 8 horas, estarei lá com o Thiago Berreich, trazendo as últimas atualizações, Daniel.
Legal, um abraço. Qualquer momento ele pode voltar também dentro do Pingos. Seguimos com as informações aqui do Brasil. A Polícia Federal cumpriu hoje mandado de busca e apreensão na residência onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar, que fica no Distrito Federal. Essa busca foi feita por uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. A repórter Thaís Sprovieri está ao vivo em Brasília e vai trazer os detalhes para a gente. Thaís, seja muito bem-vinda. Suas informações, por favor.
Exatamente, muito obrigada. Essa ação foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, exatamente para procurar armas, munições, acessórios e certificados de registros de armamentos, isso na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, onde ele cumpre, né, prisão domiciliar. Segundo a defesa do ex-presidente, nada foi localizado e todas as informações referentes a armamentos, armas, já tinham sido sido repassadas. Essa decisão de Moraes alegou divergência entre o quantitativo de armas de fogo regularmente registradas em nome de Bolsonaro e aquelas que foram efetivamente entregues aos órgãos competentes. Filho do ex-presidente, senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, classificou a situação, a ação da Polícia Federal como constrangedora, né? Essa varredura que foi feita na casa do ex-presidente hoje. Durante uma live na manhã de hoje, Flávio afirmou também que a busca na residência foi tão minuciosa que eles chegaram a retirar a Laurinha, a filha caçula do ex-presidente, Laurinha de 15 anos, do quarto dela, exatamente para que a busca também fosse feita no quarto da garota, né? Bom, segundo Flávio Bolsonaro, o senador, a ação é uma cortina de fumaça, né, para tentar desviar o foco do noticiário político, exatamente nesse momento em que ele está nos Estados Unidos tentando negociar a não aplicação das tarifas impostas pelo governo americano, exatamente ao governo brasileiro. Esse mandado de busca e apreensão realizado hoje, ele ocorreu logo após o Exército Brasileiro relatar falhas na entrega dessas armas de Bolsonaro para a Polícia Federal. O comando do Batalhão de Polícia do Exército teria repassado 6 das 8 armas que deveriam estar guardadas aí sob a tutela dos militares e da organização militar. Eu volto com vocês.
Legal, Thaís. Muito obrigado pelas informações. A gente segue em contato. Qualquer novidade é só nos acionar. Deixa eu trazer um complemento, uma repercussão dessa operação que foi deflagrada pela Polícia Federal, porque o senador Flávio Bolsonaro classificou como constrangedora essa varredura que foi feita pela Polícia Federal no dia de hoje na residência de seu pai. Ele disse que foi muito ruim, muito constrangedor. Essas falas ocorreram durante uma live em seu canal oficial na internet hoje pela manhã. O senador está nos Estados Unidos para acompanhar aquela audiência promovida pelo governo norte-americano sobre o possível novo tarifaço aos produtos brasileiros. Segundo o Flávio Bolsonaro, essa operação de hoje é uma cortina de fumaça que tem o intuito de desviar o foco do noticiário político. A produção, inclusive, separou esse trecho. Vamos acompanhar.
O presidente Bolsonaro acabou de tomar mais uma busca e apreensão agora pela manhã, o que, na minha percepção, é uma clara tentativa de criar uma cortina de fumaça nesse momento que eu tô aqui, né, trabalhando pelo Brasil para tentar dividir o noticiário, né, com coisas negativas, né? E por que foi feita essa busca e apreensão? Vocês acompanharam a questão do segurança dele, né, que foi parado numa blitz com uma arma que era do presidente Bolsonaro, uma arma legalizada, direitinho, tudo bonitinho. Chegou-se à conclusão de que o Bolsonaro não tinha feito absolutamente nada de errado, então a verdade foi restituída. Mas aí o próprio Alexandre de Moraes oficia a defesa do meu pai para informar aonde estão as outras armas, né, que estão no nome do presidente Bolsonaro.
A manifestação do senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro, vamos chamar os nossos comentaristas. Você, Luiz Felipe Dávila, a justiça expediu esse mandado de busca e apreensão, a Polícia Federal cumpriu, foi à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e não encontrou nenhuma arma por lá, Dávila. E aí, essa manifestação, essa fala de Flávio Bolsonaro, dizendo, classificando a situação como constrangedora.
Constrangedora, porque isso é mais um factoide para tirar o foco das reais questões que afetam a vida do brasileiro. Por que nós não tratamos, por exemplo, do governo que criou a maior taxa de juros e 80% das famílias hoje inadimplentes? Por que nós não tratamos do país que está entre os 10 mais violentos do mundo e cada vez se tornando mais um narco-estado, matando, arrancando vidas, ocupando territórios no Brasil? Que é essa tal da soberania que a gente não consegue sequer controlar o nosso território? Por que nós não falamos da corrupção, desses escândalos do INSS, do Banco Master, de tantos outros escândalos que envolvem essa república do rabo preso que está intimamente ligada a vários partidos, inclusive o governo federal? Então, Caniato, é uma vergonha esse tipo de operação para transformar isso em factoide, em notícia, para desviar a atenção do público e da imprensa daquilo que realmente importa ao brasileiro.
Pois é, deixa eu só trazer uma informação adicional, porque o ministro, no seu despacho, ele justificou a necessidade da operação, considerando imprescindível, após constatar discrepância entre as informações apresentadas pela defesa sobre as armas de Jair Bolsonaro e os dados do processo. Então, para o magistrado, era preciso, era necessário afastar qualquer dúvida quanto à permanência de armamentos sob a posse do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você, Mota, como avalia todo esse cenário e essa fala muito descontente de Flávio Bolsonaro?
Tem razão. Esse estardalhaço em torno das armas de Jair Bolsonaro não é o único absurdo nesse processo. Vamos lembrar aqui alguns problemas com esse processo contra Jair Bolsonaro. O primeiro foi a violação do sistema acusatório. O judiciário é inerte, ele não pode instaurar inquéritos por iniciativa própria. O segundo problema é que esse processo jamais deveria ter sido julgado na Suprema Corte. Ele deveria ter ido para a primeira instância, porque o único réu com foro privilegiado era Alexandre Ramagem. Mesmo assim, se ele fosse julgado na Suprema Corte, ele deveria ter sido julgado no plenário e não em uma turma. Três juízes dessa turma que conduziu o julgamento deveriam ter se declarado suspeitos, porque um deles era supostamente alvo dos crimes que estavam sendo julgados, e os outros dois ou atuaram em processos contra o ex-presidente ou processaram o ex-presidente. Boa parte dos réus do chamado Núcleo 1 do golpe, inclusive Bolsonaro, estão sendo acusados, foram acusados, de atos protegidos pela liberdade de expressão. Eles foram acusados de fazer reuniões e de se manifestar, de refletir, de dizer coisas. Isso não é punível por lei. E, por último, a decisão de acusar os réus simultaneamente pelos crimes de golpe de Estado e de abolição violenta do Estado de Direito não faz sentido nenhum. Não há nenhuma dúvida entre grandes juristas e muitos magistrados de que tudo isso será anulado um dia.
Pois é, as manifestações de Flávio Bolsonaro, ele chega a mencionar antes do noticiário político. Você, Bruno Moza, como, claro, avalia o posicionamento da Justiça, a determinação de busca e apreensão, a operação da Polícia Federal, né? A ida até a casa de Jair Bolsonaro, segundo Flávio, reviraram a residência, não encontraram nenhum armamento, e aí essa situação coloca em dúvida exatamente o objetivo.
Veja, Caniato, não é questão de ser a favor ou contra Jair Bolsonaro, gostar ou não, é questão de pura institucionalidade. Quando um árbitro ele se torna um jogador, o jogo está viciado por completo. Isso não é novo no Brasil, infelizmente. Veja só, essa operação acontece há o quê? 4 meses das eleições. Se nós tivéssemos numa mínima democracia, não vou nem falar numa democracia séria, numa mínima democracia, isso levantaria questionamentos bastante sérios sobre a real independência do judiciário como um todo em relação ao processo eleitoral e de outras instituições, como por exemplo a Polícia Federal e tantas outras que a gente vem mencionando ao longo dos últimos anos, talvez, né? E aqui eu deixo uma pergunta, qual foi, eu não lembro, pode ser uma pergunta séria, qual foi o último político do campo da oposição que teve uma operação televisionada na porta de sua casa, nesses mesmos moldes, depois de tudo que aconteceu nos últimos dias, depois de mandar buscar as armas e tudo aquilo que a gente já falou, sendo que ali no processo não constava nada a respeito disso, quando Moraes permitiu que ele fosse para a prisão domiciliar. Essa seletividade na lei, ela não é justiça. Isso se torna uma perseguição muito clara. Tem um economista francês, Frédéric Bastiat, que ele tem um livro que chama A Lei, e ele mostra claramente lá que a lei, em um conceito moral, ela deveria existir apenas para proteger o cidadão do arbítrio do Estado. Afinal de contas, ele detém o monopólio da violência. E basicamente, a lei tem que existir para isso e não para ser um instrumento do Estado contra o cidadão. É para limitar a capacidade do Estado em cima das pessoas. Só que quando essa máquina estatal se torna armas nas mãos de quem deveria aplicá-la com todo rigor e imparcialidade, ela deixa de ser lei e vira puro poder. Então, é exatamente isso que nós estamos vendo. E isso, talvez, em algum momento, que eu acredito que já está acontecendo, começa a fazer preço que prejudica a vida dos mais pobres, por mais que possa parecer algo tão distante de todo mundo. Uma falta de parcialidade, insegurança jurídica, isso afugenta o capital, isso faz preço, transforma a burocracia em muito mais pujante. Isso transforma produtos em mais caros, com menos investimentos, moeda mais desvalorizada, preços mais altos. Não é apenas a questão institucional e a democracia que foi simplesmente jogada fora. Isso prejudica a vida dos mais pobres. Então eu volto e pergunto, qual é o caminho que o Brasil quer seguir? Cabe a cada um de nós.
Mas é interessante, a gente daqui a pouco vai ter que dividir a rede, então eu vou pedir um comentário mais breve para o Dávila, se ele quiser ele até continua depois, mas Dávila, o Bruno faz uma provocação importante, eu queria que você discorresse a respeito do quanto o processo eleitoral pode ser entendido como uma virada de página, quando a gente olha para essa crise institucional, essa descrença nas instituições, essa disputa entre os poderes da República, a depender da resposta que nós tivermos em outubro, a gente pode entender como um reset ou como uma virada de página? Você pode fazer uma introdução, se quiser se estender, a gente continua depois. 2 minutos, Dávila.
Bom, primeiramente, a continuidade desse governo, uma coisa é certa, o Brasil a caminho do precipício, não há dúvida, nós vamos ter uma crise fiscal a partir de 2027 gigantesco, nós vamos ter uma crise institucional sem precedentes, porque certamente nós vamos eleger um Congresso muito mais de direita e governadores de direita, e nós teríamos um governo de esquerda com Congresso de direita governando em parceria com o STF. Então, assim, é um desastre institucional, político e principalmente econômico. É condenar o Brasil a continuar a viver com a taxa de juros mais alta do mundo, com enorme inadimplência, com desemprego crescente e ainda, além por cima, vai tentar aprovar barbaridades, como é o caso dessa reforma trabalhista. Então, este é o cenário daqueles que vão votar para a continuidade desse governo, que é certamente o mais desastroso da história da República. Quanto à mudança, é óbvio que nós teremos mudança. Agora, a intensidade da mudança em relação às reformas que o Brasil precisa fazer, aí nós precisamos ver durante a campanha, Caniato, porque até agora falta coragem para colocar o dedo na ferida e discutir os temas com seriedade.
Pois é, claro, a gente vai seguir debatendo e analisando essas questões, mas agora eu preciso me despedir de parte da rede. Algumas emissoras ficaram agora com seus programas e telejornais locais. Poxa, muito obrigado, viu, pela audiência e pela parceria. Continue com a gente.
Rede Jovem Pan News.
Super mês de aniversário Loja 100. Notebook Samsung Core 513, memória de 512 GB e tela Full HD antirreflexiva de 15,6 polegadas. Nas Lojas 100, só 5.698 à vista ou 10 de 569,80 por mês, sem juros. Aproveite! Geladeira Panasonic Preta, 391 litros, com tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só 3.188 à vista ou 10 de 318,80 por mês, sem juros. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Os pingos nos is.
Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Acabou o mimimi. Tá falando que não compra carro por causa da taxa de juros alta? Então escuta isso aqui. Na Via Mondo Fiat, a taxa é zero. Argo Drive 2026. Entrada de R$51.900, mais 30 parcelas de R$ 1.300. E o melhor é na taxa zero. Acesse agora viamondofiat.com.br. Acelere. No trânsito, seu bem maior é a vida. Cafeteria Havana. Te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Jovem Pan.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Sequoia Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Sequoia Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor. Jovem
Pan! Ei, você já conhece a Turma da Dexys? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexys que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexys. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexys.
Turma da Dexys. Investir é se divertir.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas, com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho, 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Jovem Pan. A Rádio Jovem Pan FM de São João da Boa Vista transmite o programa A Voz do Brasil a partir das 20 horas, de acordo com o determinado pelo Decreto 10.456 de flexibilização da Voz do Brasil.
Quem? Flávio e oposição ou o presidente Lula? Contamos com o seu voto. Deixa eu receber a Rede Jovem Pan, todos com a gente aqui em As Pingas nos Is, um forte abraço a você que se informa pelas ondas do rádio e a Rede Jovem Pan tem mais de 100 emissoras espalhadas por todo o Brasil, então você fica bem informado acompanhando a Jovem Pan pelas ondas do rádio em todo o território nacional. Aqui em São Paulo, sintonizando 100,9, muito obrigado pela parceria. Deixa eu trazer uma outra informação e tem a ver com muitas discussões que nós fizemos nos últimos dias. Após o senador Flávio Bolsonaro ter defendido o adiamento das tributações para depois do período eleitoral, durante aquela sessão sobre o tarifaço com o governo de Donald Trump, o pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, afirmou nesta quarta-feira que essa postura do adversário é inaceitável. Caiado ainda classificou esse pedido como uma falha na candidatura de Flávio à presidência e disse que os votos no filho mais velho de Jair Bolsonaro, vão reeleger o presidente Lula. A produção, inclusive, separou, né, essa manifestação de Ronaldo Caiado. Vamos acompanhar.
Tem sido uma atitude infeliz por parte do pré-candidato Flávio Bolsonaro, já que este assunto não deve ser tratado apenas no interstício da campanha eleitoral. Ou senão, nós estaríamos fazendo o mesmo que o Lula. Nós estaríamos convalidando o populismo irresponsável do Lula, é isso que é a posição que infeliz em termos de propor algo que seja temporário, desde que aquilo não possa influenciar na campanha.
Deixa eu começar essa com o Bruno Musa, avaliando também essa situação que envolve os pré-candidatos à presidência da República e olhando para um espectro da política brasileira. Musa, cancelaram a bandeira branca?
Pelo visto, sim. E, novamente, voltamos, parece, a 2022. Eu estava comentando hoje isso nos grupos aqui. Me parece impressionante em que não sabemos lidar com aquilo que aconteceu e parece que vamos pagar os mesmos erros de novamente. Só que os erros começam a ficar cada vez mais caros ao longo do tempo. Foram 4 anos de incremento de despesa da ordem de 14% em termos reais por ano. E, portanto, isso levou a um endividamento brutal, uma perda do poder de compra real de grande parte da população. E, mesmo assim, a direita, que somada todos nas principais pesquisas, ganha do Lula, algo como, por exemplo, aconteceu no Chile, mas parece que fica batendo cabeça com coisas completamente desnecessárias. Nós temos uma atuação desastrosa do Itamaraty. E não foi porque Donald Trump e o seu governo, o seu entorno, hoje trouxe esse posicionamento. Há quantos dias a gente vem comentando isso aqui, Caniato? Do posicionamento do Itamaraty, que tem sido uma vergonha lá no exterior, para variar, mais uma vez. Então, tantas coisas para criticar, parece que não consegue deixar isso na porta para dentro. Eu não estou falando que o Caiado tem que concordar com a decisão que o Flávio faz, não é isso. Mas quando nós vamos agir como adultos e entender que há uma guerra aí fora e há necessidade de retirada do PT do poder, obviamente, através do voto. O país está indo para o abismo. O ambiente de negócios está completamente hostil. Hoje, eu postei aqui no meu Excel, eu comprando para um cliente meu, um título público pagando quase IPCA mais 9. Não há capacidade do governo se refinanciar nesse nível de dívida. E a situação ela é muito mais séria do que muitos imaginam. E qual é a probabilidade de um governo que nunca fez isso cortar gastos com 81 anos de idade? Será que vamos continuar sem nenhum tipo de estratégia? Se fizermos isso mais uma vez depois de 4 anos que passamos, me desculpe, infelizmente o Brasil parece merecer tudo isso que estamos vivendo. É inacreditável.
Daqui a pouco a gente vai trazer levantamentos em relação à rejeição. Então, daqui a pouco tem informação para embasar, inclusive, os nossos comentaristas a refletirem a respeito da rejeição. Mas por que, que eu menciono isso? Porque o Dávila sempre gosta de trazer apontamentos sobre rejeição. Dávila, quando o Caiado diz que o voto no pré-candidato do PL elegeria Lula ou ajudaria Lula, ele está colocando em perspectiva o aspecto que envolve rejeição? Ou ele faz uma outra reflexão? Queria que você trouxesse. O que você compreende dessa afirmação dele?
Rejeição. A rejeição enorme dos dois candidatos que lideram as pesquisas hoje, tanto Flávio Bolsonaro quanto Lula. E essa rejeição não cai de jeito nenhum. E vai aumentando a cada vez, em cada rodada de pesquisa agora, a diferença entre Flávio e Lula. Então, o que ele está dizendo é que se votar num candidato de alta rejeição, significa entregar a eleição para Lula, porque hoje ele está liderando no primeiro e no segundo turno as pesquisas. É óbvio que isso é uma fotografia do momento, mas que disputar eleição com alta rejeição é um enorme problema, é principalmente quando essa eleição está poluída por escândalos suprapartidários que afetam tanto um lado como o outro. E aí, como bem lembrou Musa, as questões fundamentais acabam sendo colocadas de lado. Eu acho que cada um dos candidatos da direita deveria focar nos assuntos que hoje tiram o sono do brasileiro. Um deveria focar na questão da economia, o outro deveria focar na questão da segurança e o outro na questão da corrupção. E aí você teriam candidatos da direita atacando o governo nessas três frentes que são extremamente frágeis. Economia, com a maior inadimplência e a maior taxa de juros do mundo. A questão da segurança, é o crescimento do crime organizado, da violência e o Brasil entre os 10 países mais violentos do mundo. E a questão da corrupção, que é um escândalo ver esses escândalos, tanto da Previdência como do Banco Master, cada vez mais tentando ser abafado pela máquina do Estado, porque isso cria constrangimento político. Então, é assim que eu vejo que nós podemos ter pluralidade de candidatura, mas uma estratégia comum para atacar os três flancos que debilitariam a candidatura do atual governo.
Zé, deixa eu passar para o Mota também trazer as reflexões, os apontamentos dele a partir dessa notícia. Você, Mota, dá para considerar esse episódio como mais um capítulo da direita brigando com ela mesma? Ou nesse caso é diferente?
Olha, eu tenho uma opinião um pouco diferente, né, do governador. Eu acho que quem vota em Flávio contribui para eleger Flávio. E eu queria lembrar aqui alguns pontos importantes que eu já levantei aqui no Pingos. Primeiro é que a diferença entre candidatos de esquerda e de direita não é uma diferença apenas estética. Ela é uma diferença existencial. Segundo, que não existe candidato perfeito. Todos os candidatos têm qualidades e defeitos. E em uma eleição, a maior qualidade que um candidato pode ter é a chance de vencer a eleição. Outro ponto é que um candidato excelente, que não tem nenhuma chance de ganhar uma eleição, é um candidato ruim. E por último, a gente precisa lembrar que em uma eleição, a vitória é a prioridade número 1, número 2 e número 3.
Pois é, deixa eu trazer, eu tinha mencionado para o Dávila que nós traríamos informações importantes de levantamentos que foram feitos, deixa eu até trazer esses números e a gente continua essa discussão sobre os pré-candidatos à presidência da República, porque saiu hoje uma nova pesquisa, um novo levantamento de intenção de voto para a presidência do Instituto GERP, a ESP. Essa pesquisa entrevistou 2 mil pessoas entre os dias 3 e 7 de julho, margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O senador Flávio Bolsonaro, ele atingiu 45% das intenções de voto em uma simulação de segundo turno para a eleição presidencial. Já Lula registrou 42%, então empate técnico. Aqueles que não votariam em nenhum dos candidatos somam 9%, enquanto 4% não responderam ou não souberam responder. Essa pesquisa perguntou quais são os 3 problemas do Brasil que podem interferir no voto nas eleições deste ano. Vamos colocar os resultados na tela? Daqui a pouco a gente traz, então, esses detalhes. Nós temos aqui, falta de segurança, 41%, corrupção, 31%, falta de médicos, 25%, falta de hospitais, 22%, custo de vida alto, 16%, impostos muito altos, 15%, escolas ruins, 14%, desemprego, 10%, e aí outros apontamentos somaram 30%. Bom, deixa eu chamar os comentaristas, vamos avaliar primeiro esses números. Um levantamento que coloca numericamente Flávio Bolsonaro à frente de Lula, mas os dois empatados tecnicamente. Você, Musa, é interessante, né? A depender da metodologia adotada, um aparece um pouco mais à frente, em outro levantamento os dois aparecem empatados. Agora, estar numericamente à frente tem uma representatividade, é preciso considerar, talvez aquelas informações de algumas semanas atrás, Dark Horse, a conversa com Daniel Vorkaro, talvez aquele impacto tenha se pulverizado?
Pois é, mais uma vez a gente começa a querer entender a fundo como são feitas as pesquisas, que a gente encontra dados bastante diferentes, né? Bastante díspares aqui entre elas. Eu busquei aqui na divulgada da GERP, do mesmo instituto, dia 27 de outubro de 2022, 3 dias antes da eleição, tem o número do registro aqui no TSE na época, em 2022, com uma margem de erro de 2,18 pontos percentuais. Ela tinha colocado o Bolsonaro com 47 e o Lula com 43. Então, ela acabou não acertando ali em 2022. Não sei se teve alguma mudança de metodologia. Então, basicamente, o resultado real ele ficou dentro da margem lá em 2022 de erro de pesquisa, mas ele errou ali quem acabou saindo vitorioso do pleito. Então, de novo, eu não sei como há a discrepância dessa metodologia entre as mais variadas, porque, veja, a gente vê umas que Lula está na frente 5 pontos percentuais em valor numérico. Agora a gente vê essa diferença. Então, eu acho que isso corrobora mais uma vez do que a gente vem falando aqui. As pesquisas, elas pouco dizem no momento que nós estamos. A gente vê nos últimos anos erros importantes delas, porque é complicado você trazer números assim, por mais que você possa ter uma tendência, etc., as pessoas mudam de opinião, a forma como é questionado também faz com que as pessoas, grande parte do brasileiro não é envolvido em política e, portanto, você se sente até um pouco constrangido muitas vezes em responder por um ou por outro, não sabe responder. Então, acho que está muito cedo para dizer, mas eu continuo achando que todo esse cenário que a gente viu ao longo dos últimos meses, seja do vídeo da Michelle ou até mesmo da aproximação dele ali na comunicação com o Vorkaro, me parece que sentiu naquele momento, mas eu acho que se não aparecer mais nada, eu acho que isso tende a ser recuperado.
O Moza fez um questionamento a respeito da metodologia e aí essa empresa, a GERP, divulga essas informações. Ela diz que realiza pesquisas de opinião pública e eleitorais utilizando entrevistas telefônicas por um sistema computadorizado. A seleção dos entrevistados baseia-se em amostragem por cotas representativas de sexo, faixa etária e renda, com ponderação posterior dos dados. Dávila, o Musa faz um questionamento a respeito da disparidade entre os levantamentos, entre as pesquisas. Poxa, em um levantamento o pré-candidato aparece com um percentual, aí, sei lá, 10 dias depois ele aparece atrás de um outro, ou com, sei lá, 7 pontos percentuais abaixo. Essas variações estão conectadas, ou lhe parecem que estão mais conectadas à fotografia do momento? Por exemplo, a ida de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para negociar a redução das taxas. Isso talvez tenha um impacto nas pesquisas de opinião?
Não, acho que tem. Aliás, Caniato, mostra que mesmo a corrupção não tem, né? Os escândalos de corrupção. Você veja que sai escândalo, sai notícias, aí cai numa rodada de pesquisa e depois volta a mais ou menos ao mesmo patamar anterior. Por isso, eu acho que o importante é não olhar para as pesquisas no momento. É o que o cidadão consciente pode fazer neste momento para evitar o desastre que seria a continuidade do atual governo. Então, aqui eu vou dar três conselhos. Primeiro, não vote em populista. Simplesmente isso. Se ninguém votar em populista, a pesquisa vai dar tudo errado, porque vão ganhar os candidatos moderados. Segundo ponto que eu acho importante, analise a história das pessoas que você quer votar. Veja lá como eles votaram nas questões importantes. Hoje você entra na internet, você vê direitinho lá quem votou a favor, contra alguma coisa. E segundo, não vote em candidato que tenha mancha de corrupção. Se fizer essas três coisas, eleitor, nós vamos mudar o destino do Brasil para melhor, com certeza. Agora, se você ignorar esses três conselhos, então, depois, não reclame daqueles que chegarem ao poder.
Pois é, deixa eu passar para o Mota trazer também os apontamentos. O Mota, historicamente, sempre faz questionamentos e reflexões a respeito desse tipo de levantamento, que, além dos apontamentos e os números referentes aos pré-candidatos, traz a lista dos maiores problemas ou os principais problemas na percepção do eleitor. Mota.
É a economia em primeiro lugar, em segundo lugar a economia, em terceiro lugar a economia. É aquele sentimento que a gente tem no estômago toda vez que vai no mercado fazer uma compra. Então, eu digo às pessoas, ao nosso espectador, a você que está me ouvindo, esqueça as pesquisas, saia à rua e converse com as pessoas. A minha aposta é que você vai encontrar a mesma coisa que eu encontro. Tem aí de 20% a 30% das pessoas que votam na esquerda, aconteça o que acontecer. Para elas, a realidade é irrelevante. Esses dias aí um músico famoso brasileiro e provavelmente com muito dinheiro deu uma entrevista dizendo que importante é apoiar a esquerda, né? Porque é preciso lutar pela democracia. Ou seja, é uma demonstração de como se ignora a realidade que está diante de nós. Então essas pessoas, elas têm essa posição definida. Agora, e os outros 70%? Essas pessoas querem mudança, elas querem alguma coisa diferente do que está aí. Então eu acho que o grande desafio para Flávio é se apresentar como mudança. Se ele conseguir isso, não precisa de pesquisa nenhuma. A gente já sabe qual será o resultado provável.
Deixa eu trazer uma outra informação, um outro recorte. O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro, eles empatam nas intenções de voto em São Paulo no primeiro e no segundo turno. Foi o que mostrou uma pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quarta-feira. Vamos aos dados? Olha só, esse é o cenário de primeiro turno. O presidente Lula aparece com 35%. O senador Flávio Bolsonaro aparece com os mesmos 35%, reforçando, esse é um cenário de São Paulo, estado de São Paulo. Ronaldo Caiado, do PSD, registra 3%, mesmo índice de Renan Santos, do Missão. Um pouco atrás está o pré-candidato do Novo, ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, registrou 2%, que é o mesmo índice da Samara Martins, do UP, que tem 2%. Aécio Neves foi incluído nesse cenário do PSDB, tem 2%, e metade desse índice, 1%, registrou Augusto Cury, que é o pré-candidato do Avante. Agora a gente vai para a próxima tela, que é a simulação, ainda, primeiro turno, com outros candidatos. Cabo Daciolo, do Mobiliza, 1%, Rui Costa Pimenta, do PCO, 1%, e Joaquim Barbosa, do Democracia Cristã, também registrando 1%. Nenhum, branco ou nulo, 8%. Não sabem, 3%. Pesquisa registrada no TSE, sob o número 01703/2026, BR-06481/2026. Agora a gente tem um... Esse é um índice muito importante que eu queria destacar para os nossos comentaristas. A rejeição em São Paulo. Lula se fez em São Paulo, né? Ele tem, principalmente por conta da atuação dele no Cinturão Vermelho, no Grande ABC, ele começa ali a sua carreira política. 51% de rejeição. Então, 51% das pessoas rejeitam Lula. 43% rejeitam Flávio Bolsonaro do PL. 23% Aécio Neves. 13% Romeu Zema. Mesmo índice de Ronaldo Caiado do PSD. Cabo Daciolo, 12%. Rui Costa Pimenta, 10%. Renan Santos, 10%. Temos mais uma página? Só confirmam para mim isso. Joaquim Barbosa, Samara Martins e Edmilson Costa são rejeitados por 8%. Hertz Dias, do PSTU, 7%, mesmo índice de Augusto Cury do Avante. E rejeita todos ou não votaria em nenhum, 2%, não sabem, 2%. Votaria em qualquer um ou não rejeita nenhum, 1%. Chamar os nossos comentaristas para avaliar a rejeição. Você, Bruno Musa, quanto mais conhece...